Amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, mais uma quinta-feira, estamos aqui louvando e exaltando o nosso Deus, nessa oportunidade que Ele nos tem dado, né? Por isso, quero convidá-los, neste momento da palavra, da ministração da palavra, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, vamos ler do versículo 38 ao 42. Livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, que diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, aonde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor Deus e meu Pai, graças te damos, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, por este culto, por essa oportunidade, Senhor. Eu sei, ó Pai, que o Senhor já se revelou nos louvores, ó Pai. E eu peço a Ti que o Senhor venha falar também na palavra, aos corações que estão famintos, ó Pai, que estão necessitados, vidas que estão, ó Pai amado, tristes, amarguradas, vidas que estão necessitando de ouvir a sua voz, ó Pai, de ouvir a sua direção, ó Pai. Venha usar a minha vida para falar com cada um, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que eu venha me anular e o Senhor venha crescer e aparecer, ó Pai. Que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras vindas do Teu trono, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, para cada um, ó Pai, que está ouvindo ou assistindo essa transmissão, ó Pai. Deus de glória, se revele ao Teu povo, ó Pai, as vidas, Senhor. Faça grande obra nesta noite, ó Pai. Faça, Senhor amado Deus, Pai, essa semente, ó Pai, que é lançada, germinar nos corações, ó Pai, ali dar árvores frutuosas, ó Pai. Árvores, ó Pai, que dão muitos frutos, ó Pai. É assim que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, uma passagem que fala da visita do Senhor a uma casa que já era conhecida dele, né? Ali em Betânia, a casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria, amigos íntimos de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus ele vai com seus discípulos até um povoado de Betânia, né? Aonde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta, ali, hospedou um mestre na sua residência, junto com seus discípulos. Que coisa maravilhosa, né? Hospedar o Filho de Deus na sua casa, hospedar o Messias, hospedar aquele que tem a palavra da verdade, hospedar aquele que tem muito a oferecer para os ouvintes que estão famintos, necessitados. E Marta trouxe Jesus para dentro, né? Ali dentro da sua casa. E ali Marta, com certeza, queria entregar, apresentar, servir o melhor para o mestre e os seus discípulos, né? Creio que assim também é com você. Quando alguém vai na sua casa, vai visitá-lo, você quer servir o melhor, dar o melhor lugar, você quer ser hospitaleiro, né? E assim foi Marta, uma atitude abençoada, né? De trazer para dentro da sua casa o mestre, né? Não era qualquer pessoa, era o Senhor de nossas vidas, né? O Rei da Glória. E ali diz que Jesus foi. E ali Jesus, com seus discípulos, eles entraram na casa de Marta. E a Bíblia fala que Maria, a sua irmã, estava na casa, né? Quando Marta chegou com Jesus e os discípulos, e diz que Maria ficou sentada aos pés do Mestre. Sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Mas, o contrário de Maria, estava Marta. Diz a Bíblia que Marta estava muito preocupada com os afazeres da casa, preocupada com muito serviço. Veja, Marta teve uma atitude nobre, sim, de hospedar em sua casa ali o Filho de Deus, abriu as portas da sua casa para que o Senhor ali entrasse junto com seus discípulos, mas Marta ali deixou o Senhor e foi fazer os afazeres. Foi ali cuidar da casa, claro, sim, creio que ela queria fazer um serviço para o Senhor ali, né? Enquanto ele estivesse ali na sua casa, que fosse agradável. Mas Marta, ela se deixou levar por muitos afazeres. Por muitos afazeres. Mesmo afazeres para o Senhor, para que ali ele tivesse uma estada tranquila, onde Jesus descansasse. Mas ela se perdeu no meio dos afazeres, se esquecendo que o Filho de Deus, aquele que ela convidou para que entrasse na sua casa, estava ali. E logo, se o Filho de Deus estava ali, ele poderia, ele desejaria, com certeza, em servi-los ali, aqueles que estavam na casa, com os ensinamentos, com a palavra de Deus, com o alimento vivo, com o pão vivo de Deus. O pão que veio do céu, a palavra de Deus. Mas Marta não enxergou isso. Ao contrário de Maria, que quando Jesus chegou, ela se colocou aos pés do Senhor. Diz a Bíblia que ela ficou aos pés do Senhor, sentada, ouvindo a sua palavra, desejando receber os ensinamentos do Mestre. Né? Claro, irmãos, os afazeres do nosso dia a dia, as atividades que nós devemos desempenhar nesse mundo são importantes, sim, devemos fazer, mas precisamos entender que tudo tem seu tempo, e o tempo nesse texto, nesse momento, era em ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Os afazeres poderiam esperar, mas os ensinamentos do Mestre eram mais importantes. E era assim, necessário parar e ouvir atentamente a palavra de Deus, que é tão necessária, que é tão importante para nossas vidas, para não errarmos, para fazermos a vontade de Deus, para sermos abençoados neste mundo. E nós vemos nesse texto duas pessoas, dois personagens, que agiram de maneiras diferentes. E é interessante porque Marta, podemos dizer assim, né, deixou Jesus, vamos dizer, na sala e foi lá para a cozinha, foi lá para dentro da casa fazer as atividades do lar, se envolveu tanto com aquilo, de tal forma que diz a Bíblia que Marta se aproximou de Jesus, né, e questionou Jesus. Veja, ela estava tão envolvida com os serviços, tão envolvida com as atividades, com o trabalho, que ela ficou irritada, incomodada em ver aquela cena de Maria aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que ela foi inquirir Jesus, como se Jesus também tivesse, vamos dizer, culpa naquela situação de Maria não estar ajudando Marta nos afazeres, porque veja o que ela fala. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Senhor, o Senhor não se importa? Estou trabalhando sozinha aqui dentro, enquanto Maria está aí sentada. O Senhor deveria ter mandado ela me ajudar. Foi o que ela disse. Ainda dá ordens, né? Olha, ainda dá ordens para Jesus, né? Porque ela fala para Jesus, diz-lhe que me ajude. Marta não tinha entendido que aquele momento era um momento de ouvir as palavras do Mestre. Que Jesus estava ali para servir. Que Jesus estava ali para abençoar as vidas delas. Que o Senhor estava ali para fazer uma grande obra. Para que elas fossem cheias da palavra de Deus no coração delas. E vemos que com a entrada de Jesus naquela casa, cada um escolheu o que ia fazer. Cada um teve uma escolha. Cada um decidiu como seria, como se portaria diante do Mestre. Uma preferiu em cuidar das atividades do lar. A outra preferiu ouvir e dar devida atenção àquilo que de fato importava naquele momento. E veja que as nossas escolhas, né, as nossas atitudes geram reações, né, geram consequências. E veja que Marta, por ter deixado Jesus e ido fazer outras coisas, e se envolvendo com as coisas terrenas, naturais deste mundo, subiu a tua cabeça, né? Vamos dizer assim, cega estava, espiritualmente falando, porque nós vemos a atitude que ela tem, além de deixar Jesus e se preocupar com as coisas secundárias, ela vai inquirir Jesus pelo fato de estar sozinha fazendo as atividades. Mas Jesus responde ao questionamento de Marta, né? Jesus responde à inquietação de Marta. Jesus vem com uma palavra para ela, uma palavra de ensinamento, uma palavra ali que ela deveria entender e compreender, uma palavra que deveria sacudir o seu interior, porque ele disse, Marta, 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 você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, olha o que Jesus fala. Apenas uma é necessária. Você anda preocupado com muitas coisas? Com muitas coisas? Você anda vivendo de forma louca nesse mundo, vivendo de forma preocupada, de forma inquieta. As coisas deste mundo estão consumindo o seu tempo. Tempo esse que é precioso, e tempo esse que nós, com a sabedoria de Deus, devemos ter equilíbrio com as coisas. Há tempo para todas as coisas embaixo do sol, diz a palavra, e você está deixando se levar e se esquecendo do que é primordial, do que é a essência, do que é o primeiro, daquilo que é a prioridade na sua vida. Porque a Bíblia fala aqui que foi isso que aconteceu. Marta deixou aquilo que era prioritário na sua vida para atender aquilo que era secundário. Marta ali, veja, o Senhor alerta ela com essa palavra, e o Senhor nos alerta também nessa noite. Você, como Marta, está misturando as coisas, aquilo que é prioridade com aquilo que é secundário, aquilo que pode esperar. O Mestre estava na casa, o Mestre estava ali falando. A atenção deveria ser total do Mestre, não de outras coisas. Quantas pessoas não estão dando a atenção devida para o Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui nesta hora. O Senhor está falando. Mas quantos estão aí com o culto, a transmissão neste momento? Estão aí com o celular ou com o tablet, com o computador ligado, ouvindo a palavra, mas estão fazendo outras coisas, estão fazendo outras coisas. Nesse momento, né, a palavra de Deus está sendo falada, ensinada, e você aí está fazendo outra coisa, ao invés de ouvir atentamente a palavra de Deus, se desligando daquilo que é secundário, para se ligar por completo naquilo que é prioridade em nossas vidas. Sabe? As atividades secundárias, irmãos, desse mundo, um dia vão ficar aqui, né? A prioridade não. A prioridade é aquela que traz vida para nós. Aquela que nos dá vida, é vida eterna, que é o Senhor Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Anda muito preocupado, inquieto com as coisas deste mundo? Cuidado! Cuidado! Porque tem que ter o equilíbrio. Não podemos deixar o Senhor em detrimento das coisas deste mundo. Devemos dar aquilo que é de direito ao Senhor. Devemos dar a melhor parte de nossas vidas para o Senhor, do nosso tempo, de tudo aquilo que somos e temos para o Senhor. Porque a Bíblia fala que as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas, se estivermos diante de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E o Senhor fala para ela: você está preocupada, inquieta com essas coisas. E não é necessário. Porque neste momento você precisa estar atento às minhas palavras. E é o que ele fala: todavia, apenas uma é necessária. E essa uma que é necessária, né, você não está dando crédito, você não está dando ouvido. Será que você está sendo a Marta nos dias de hoje? Será que você está se deixando levar pelas situações, pelas circunstâncias deste mundo, pelas atividades que devemos desempenhar sim neste mundo e se esquecendo de dar o tempo que é devido para o Senhor, para a obra do Senhor? E é interessante porque quanto mais as pessoas dão o seu tempo, deixam-se levar com as coisas deste mundo, estão se distanciando de Deus, estão se distanciando da vontade de Deus, do projeto de Deus. E com isso, a voz do Senhor fica longe, a voz do Senhor às vezes não dá para ouvir, não é porque o Senhor não está falando ou porque o Senhor está falando baixo, não, porque as pessoas estão se distanciando dele em virtude das coisas deste mundo. E diz a palavra que um dia a traça e o ferrugem vão corroer. E o Senhor Jesus, ele fala para Marta, continuando no versículo 42, Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Veja, Marta estava perdendo o seu tempo com as coisas secundárias, ao invés de estar ali junto com Maria, aos pés do Senhor, né? Ouvindo, aprendendo, crescendo espiritualmente. Também Marta não compreendia que Jesus veio para servir e não para ser servido, né? Marta não compreendia isso, Marta não entendeu isso. Marta também, irmãos, não percebia ali que Jesus tinha mais interesse na vida delas do que em ser servido. Né? Não podemos nos perder no serviço do dia a dia. Né? Não podemos deixar que as coisas sejam um enfado em nossas vidas. Né? Porque Marta ali, diante de tantas atividades, de tanto trabalho, ficou irritada, indignada em ver ali Maria aos pés de Jesus. Não podemos esquecer que a nossa vida é para Deus. Que a nossa vida neste mundo é para mostrarmos que amamos o Senhor. Que entendemos e compreendemos a sua obra. E estamos vivendo para Ele. Para Ele, para a obra dEle. Sabe? E vemos que se Maria escolheu a boa parte, né? Se Maria, como Jesus disse, das escolhas que foram feitas, Maria escolheu a melhor parte. Ao passo que Marta estava perdendo com aquelas atitudes, com aquele posicionamento, a atitude de Marta estava trazendo para ela o quê, irmãos? O prejuízo. Ela estava perdendo, dando importância para aquilo que era secundário, ao invés de estar ouvindo a voz do Senhor. Ela estava perdendo. Ao contrário de Maria, que escolheu a boa parte, Maria estava lucrando, Maria estava ganhando, Maria estava se enchendo com a palavra do Senhor, com os ensinamentos do Mestre. Veja, ficarmos preocupados além do que é necessário, entregarmos nossas vidas para a correria do dia a dia e deixarmos de ouvir os ensinamentos do Senhor e praticá-los, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo, nós estamos se afastando e não compreendendo a vontade de Deus para nossas vidas. E eu trago essa palavra para refletirmos, né? Qual é o personagem que você é hoje? Maria ou Marta? Maria sabia que as demais coisas, aquilo que Marta estava fazendo, poderia ser feita depois, sabe? Que adianta trazer um mestre para dentro de casa e deixarmos na sala? Imagina você recebendo uma visita, larga a visita na sala e só fica na cozinha. Ou fica lavando a roupa, ou fica fazendo outra coisa e deixa a visita lá na sala. E aí? Não vai ser legal. Não vai ser aproveitado aquela visita. Não é só uma visita, né, que você ali se alegrará. Não tem lógica, né? Recebermos uma pessoa em nossa casa e largarmos em algum canto da casa. Quantos estão fazendo isso, né? Receberam Jesus, alegres, contentes, hospitaleiros, assim deve ser, nós devemos ser hospitaleiros, que a Bíblia nos ensina. E no meio da caminhada, largarmos o Senhor no canto e vivermos uma vida como Marta estava vivendo ali, de preocupações e de inquietação. A paz que o Senhor nos dá, diz a palavra, transcende todo entendimento. A paz que o Senhor nos dá, irmãos, o mundo não pode dar. Nós não encontramos neste mundo, em nada, em ninguém. Só em Cristo temos a paz que refrigera nossa alma. Sabe? Só nele podemos deleitar e descansar. E Maria ali, né, ouvia o Mestre, se enchia, se alimentava. Deixe para depois aquilo que é secundário. Dê Dê ao Senhor a prioridade que é necessária. Ele é o primeiro, sabe? Ele deve ser o primeiro na sua vida. Deve ser o primeiro na sua casa. Não as coisas deste mundo. Não as inquietações, as preocupações deste mundo. Porque o Senhor Jesus disse que não pode aumentar um côvado em nossa estatura as preocupações deste mundo. O Senhor nos dá sabedoria. O Senhor nos dá entendimento. Nos dá a direção para agirmos da forma correta neste mundo, de tratarmos as coisas, as lutas, as dificuldades, aquilo que precisamos, o Senhor nos entrega, o Senhor nos ensina, e o Senhor trabalha em prol daqueles que estão sentados aos pés dele, que estão ali diante dele, junto dele, ouvindo a sua voz. Quantos estão se perdendo nas atividades do dia a dia e não estão percebendo? Como Marta não percebeu que aquela inquietação, aquela preocupação estava afastando ela de ouvir a palavra do Senhor, de escolher a melhor parte. E aquela atitude dela estava trazendo prejuízo para ela, ao contrário da sua irmã, que escolheu a melhor parte, estava lucrando, estava ali ganhando com aquela atitude. Quem sabe hoje você está perdendo tantas coisas. Parece que está nadando e não está saindo do lugar. Parece que as coisas não estão acontecendo. Talvez você possa estar tendo a mesma atitude que Marta. Jesus está na minha casa, então está tudo certo. Eu aceitei o Senhor Jesus, a obra dele na minha vida, está tudo certo, agora eu vou fazer as minhas coisas. Achando que está tudo certo, não está. A nossa vida tem que ser de dedicação a Deus diariamente, né? Não basta trazermos o Senhor para nossas vidas e depois deixarmos o Senhor e seguirmos com a nossa vida neste mundo. Não quer dizer nada, irmãos. Se você não estiver ouvindo a voz do Senhor, se você não estiver lendo a palavra, né? Se você não estiver se alimentando do Senhor, buscando o Senhor, tendo comunhão com o Senhor, não vai adiantar nada. Estará distante de Deus. E vai achar que vai estar perto. Não, não vai estar. Porque o Senhor disse para Marta que ela deveria ter deixado o serviço de lado para ouvir a sua voz. Porque ele diz, é bem claro, de tantas coisas, apenas uma era necessária. Ouvir a voz dele naquele momento. De se encher dele. Tanta coisa em nossas vidas, né? Trabalhamos, estudamos, dentre outras coisas, que acabam consumindo o nosso tempo. E quando olham no final do dia, né? Não conseguem entregar algo para Deus. Ou quando entrega qualquer coisa. Lembre-se, o Senhor merece a melhor parte da nossa vida. Porque o melhor... foi dado na cruz do Calvário. Sabe? Não podemos agir como Marta, mas sim como Maria. Né? O Senhor não está falando que não era necessário fazer as atividades, né? De cumprir com as responsabilidades. Não é isso que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando que naquele momento a prioridade era a palavra do Senhor. E quantos perderam, né, o fio da meada? Né? Quantos estão agindo diariamente, vivendo as suas vidas, se iludindo, achando que estão com o Senhor, que estão ali, que está tudo certo, mas pelo contrário, não está nada certo, porque estão vivendo a sua vida distante de Deus, distante da palavra, da vontade de Deus. É loucura deixarmos o Senhor de lado para vivermos de forma louca nesse mundo as coisas do dia a dia. Temos coisas para resolver? Temos. Temos atividades para desempenhar nesse mundo? Temos. Mas primeiro, Deus. E aí o Senhor nos ajudará, o Senhor estará conosco, e assim conseguiremos realizar tudo aquilo que é necessário neste mundo. E o nome do Senhor será glorificado. Quantos estão perdendo por causa disso? Por causa dessa atitude, né? Achando que estão glorificando o nome de Deus, que estão dando aquilo que é direito do Senhor, mas pelo contrário, né? Estão deixando o Senhor. E o Senhor, Ele quer isso. O Senhor quer nos servir. O Senhor está preocupado com a sua vida. O Senhor quer cuidar da sua vida. O Senhor quer tratar a sua vida. Mas você precisa desejar. Você precisa estar aos pés dEle, assim como Maria esteve, para que Ele possa, assim, cuidar e tratar da sua vida, para que Ele possa ensinar, para que você possa entender e compreender que aquilo que você está fazendo, se está de acordo ou não está de acordo com a vontade dEle, né? Se não ouvirmos a palavra, se não tivermos a palavra do Senhor, a verdade dentro do nosso coração, como vamos discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado? Como vamos entender se aquilo que estamos fazendo agrada ou não agrada a Deus? Se não estamos ouvindo a palavra de Deus, né? E aí as pessoas vivem de forma automática, devido a tantas coisas deste mundo, ficam no olho do furacão, vamos dizer assim, e começam a agir de forma automática, e automática em relação a Deus. Triste. Não podemos viver de forma automática com Deus. Não podemos cultuar a Deus de forma automática. Não devemos ler a Bíblia de forma automática. Não devemos fazer nada que for para Deus de forma automática. Tudo aquilo que fizermos para o Senhor precisa ter o nosso coração ali, ó, o nosso ser voltado por completo para Ele. E não parcial como estava ali Marta. Mas Marta estava buscando fazer ali para o Mestre algo. Você pode falar, mas não estava querendo servir o melhor para o Senhor? Sim, não estava errado aquela atitude. Errado estava aquela atitude naquele momento, porque aquele momento era de ouvir a palavra do Senhor. De ouvir a palavra do Senhor. Veja como ela estava distante, que ela achou que queria o Senhor, questionando o Senhor, porque o Senhor não mandou Maria ajudá-la, ao invés de deixá-la aos pés dEle. Marta estava tão assim envolvida, cega, que chegou a questionar o Senhor e a dar ordens para o Senhor, para que o Senhor mandasse Maria ajudá-la. Que coisa! E quantas vezes as pessoas estão desse jeito, né? E começam a ter atitudes como essa. E aí, no lugar da espiritualidade, começa a agir a carnalidade e começamos a ter atitudes carnais ao invés de espiritual diante de Deus. Né? Lembre-se que o Senhor, Ele quer trabalhar em nossas vidas e para isso precisamos deixar. Né? O Senhor está à porta e bate. Né? A Bíblia fala: se abrirmos a porta, Ele entrará, fará morada, fará grandes obras. Mas para isso precisamos estar desejando. Né? Não basta abrir a porta. Precisamos estar ali nos pés do Mestre, como ali estava Maria. Né? Situação, né? Difícil. Pensou? Você receber uma visita e deixar a visita ali no canto e fazer as suas coisas? Não tem lógica, né, irmãos? Né? Mesmo que for para ali algo para aquela visita, né? Mas a visita ali ela precisa dá atenção, porque se você trouxe ela para sua casa, se você a convidou, é porque você precisa também ali dar atenção para ela, senão não faz sentido. Então, que você possa refletir, né, como você está vivendo esses dias, né, envolvido demais com as coisas deste mundo e envolvido de menos com as coisas que são de Deus, né? Que você possa refletir, pensar, e hoje, se você estiver tendo a atitude de Maria, de Marta, que você possa clamar o Senhor, que o Senhor possa operar na tua vida, e você possa ali estar, nesse momento, fazendo como Maria, diante do Senhor. Maria ganhava enquanto estava aos pés do Senhor, ao passo que Marta perdia quando estava envolvida, preocupada, inquieta com muitas coisas. Que você venha dar a atenção que é devida àquilo que de fato é o primeiro, que é a palavra, que é o Senhor, sabe? Para que possamos ser luz neste mundo, para que possamos ser testemunhas vivas, para que possamos proclamar o Evangelho às vidas que estão à nossa volta, né? Como poderemos proclamar o Evangelho, como poderemos ser embaixadores de Cristo, se estivermos vivendo como Marta, preocupados, inquietos com aquilo que está acontecendo, com o que vamos comer, beber, com o que há de vestir, como será o amanhã, como manifestaremos o poder de Deus, a obra do Senhor da cruz, se estivermos agindo dessa forma. Então, que você possa refletir e que você, nessa noite, possa se entregar, que você possa estar diante dos pés do Senhor para estar ganhando, para estar vivendo grandes obras, para que você possa estar ali, ó, se saboreando dos ensinamentos do Mestre, né? Quantos estão deixando esse momento tão ímpar de saborear, né, a palavra do Senhor por coisas fúteis neste mundo, né, por coisas banais neste mundo, porque, e olha, e o Senhor deixa um alerta no final do versículo 42, quando ele fala assim: Maria escolheu a boa parte. Veja, escolher a boa parte já era algo muito bom, mas o Senhor fala que, aí que eu digo que é o lucro, né? Muito mais, porque ele fala: e esta escolha, esta boa parte que ela escolheu, não lhe será tirada. Essa boa parte é que nos traz vida eterna. Ao contrário das coisas deste mundo, que um dia, como eu disse durante a ministração aqui, a traça e o ferrugem vão corroer, vão ficar. Então, fique atento, porque as suas escolhas vão gerar a bênção ou a maldição. Você vai ganhar ou você vai perder. Lembre-se que um dia as nossas atitudes, as nossas obras serão passadas pelo fogo. E aquelas que passarem por outro lado, essas sim que vão valer. Mas as coisas deste mundo serão queimadas. Então, se preocupe com aquilo que de fato merece a nossa total dedicação, que é o Senhor, é a palavra do nosso Deus. Talvez, como eu disse, você está padecendo, você está perecendo aí, parece que você está lutando e essa luta aí não tem trazido resultado. Talvez você esteja agindo dessa forma, né? Esquecendo do que é prioridade, em detrimento das coisas secundárias nesse mundo. Logo, aí você não vai ver. Você não vai receber. Aí será difícil, sim. Então, que nessa noite, que a cegueira espiritual, né, que aquilo que tem atrapalhado, aquilo que tem roubado o seu tempo, né, aquilo que tem feito o Senhor ficar em segundo, em terceiro, em quarto plano, possa cair por terra na sua vida, né? Que você possa se levantar e falar, não, o Senhor é a prioridade na minha vida. As demais coisas podem esperar. Qualquer outra coisa pode esperar. O meu Senhor não pode, porque as palavras de vida eterna estão com Ele. As bênçãos para a minha vida estão com Ele. Aquilo que eu preciso para a minha vida está nele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu vou orar com você nesta hora e eu creio que você entendeu, eu creio que você compreendeu aquilo que esse texto nos trouxe nessa noite. A nossa vida em Cristo não é em vão, né? O Senhor disse, ela é a boa parte, é a melhor parte e jamais será tirada de nossas vidas. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor. Ô Senhor da glória, te louvo e exalto nesta noite, Pai. Sabemos que vivemos dias difíceis, ó Pai. Quantas coisas tentam nos roubar, quantas coisas secundárias, ó Pai, neste mundo tenta ficar à frente do Senhor, tenta, ó Pai, nos afastar, tenta nos tirar do centro da sua vontade, Senhor. Mas a sua palavra foi lida, a sua palavra foi ministrada, Senhor. O Senhor nos alertou nesta noite mais uma vez, ó Pai, para que pudéssemos, ó Pai, entender e compreender que a melhor parte está com o Senhor, ó Pai. Parte essa que nem o ferrugem nem a traça vão corroer, Senhor. Não, Senhor, nada vai roubar, Senhor. Nada, Senhor, vai tirar de nossas vidas aquilo que conquistarmos em Ti, Senhor. Por isso, ó Pai, que nessa noite, aqueles que estão fracos, Senhor, que estão, ó Pai, vivendo, ó Pai, as coisas deste mundo, Senhor, de forma frenética, de forma, ó Senhor, que estão cegos, ó Pai, deixaram o Senhor de lado, a sua obra, Senhor, como aqui está escrito na palavra, preocupados, inquietos com muitas coisas, ó Pai, e muitas vezes sendo roubados, ó Pai, por Satanás. Que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, nesta hora. Vai nos lares, ó Pai. Vai no, nas vidas nesta hora, onde elas estão, ó Pai. Ouvindo ou assistindo essa mensagem, Senhor. Eu creio que o Senhor falou, Pai. Eu creio, ó Pai, que o Senhor sacudiu, Senhor. E eu creio que o Senhor trouxe, ó Pai amado, Pai querido, a visão para os seus filhos, ó Pai. E que nesta noite o Senhor possa fortalecê-los. Que nesta noite o Senhor possa, ó Pai amado, Pai querido, amado Deus, trabalhar de forma poderosa na vida deles, ó Pai. E que eles possam, ó Pai, decidir pela melhor parte e de ficar aos seus pés, assim como Maria ficou, ó Pai. Ouvindo a sua palavra, louvando, exaltando o teu santo nome, honrando o Senhor com a sua vida, Senhor. Que possamos, ó Pai, que possamos viver o sobrenatural, Deus de glória, e que possamos viver, ó Pai, aquilo que tua palavra tem para nós, ó Pai. Ó Pai, que é muito mais do que as coisas deste mundo, que é muito mais gratificante do que aquilo que este mundo pode dar ou entregar, Senhor. As coisas desse mundo são passageiras, mas a sua obra é eterna. Aleluia. E que possamos, ó Pai, nessa noite, aqui tem agido como Marta, possa entender, compreender, se arrepender e voltar a se deleitar, a se dedicar ao Senhor como Maria estava ali, ó Pai. É assim que eu oro. E desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus.